Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Na Podcasting Brasil, o nosso contato é com a Beatriz Airosa, ela que é diretora de marketing e novos negócios da Data Media FCBI, que é praticamente a primeira agência de marketing de relacionamento que a gente tem aqui no país. Satisfação falar com você, Beatriz.
Obrigada, a satisfação é minha.
Beatriz, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo e falasse do marketing de relacionamento. A empresa surgiu em 87. Como era esse mercado no Brasil? E traçasse um paralelo com o que acontece hoje.
Em 87, a iniciativa de abrir uma empresa, desenvolver uma empresa como a Data Media, foi um negócio super inovador. Não se falava ainda em marketing de relacionamento. Então, antes da gente falar de Data Media, a gente falava o que era marketing direto, database marketing. O nosso foco naquela época era muito database marketing. A gente não tinha área de comunicação, a área de criação. Então, a gente trabalhava com outras agências. Então, além de você falar de uma disciplina totalmente nova, você tinha que arregimentar parcerias com outras agências para poder entregar projetos, para poder entregar soluções completas. A gente ficou nesse ritmo por uns primeiros 10 anos da agência. E em 97, a gente, de fato, absorveu uma outra agência de marketing direto e a Data Media, então, passou a fornecer a solução. A gente, então, a partir de então, entregava a solução completa. Sem conflito de agência com database, a solução já vem pronta, uma coisa fazendo sentido com a outra. Então, eu não imagino hoje como que as agências funcionariam diferente desse modelo que não é junto. Mesmo as agências hoje no Brasil que têm foco mais em database, elas são de um grupo que tem uma agência. Então, não tem mais uma iniciativa separada como foi a Data Media. Aquela época foi, de fato, um empreendimento muito corajoso, muito inovador.
Esse traço de inovação e até de arrojo, de ousadia no mercado na época, vocês continuam com essa semente, com esse ingrediente nas ações ainda hoje? Como acontece isso, Beatriz?
Com certeza, Débora. O nosso mercado, como ele está crescendo muito ainda, ele vem se modificando muito ao longo do tempo. Assim como todo o mercado de comunicação, a internet mudou mudou a cabeça de todo mundo. E a hora que você começa a juntar um canal tão ágil como a internet, com o volume de conhecimento que um bom database gera sobre o cliente, você tem uma combinação muito boa. Então, embora a gente, de fato, esteja no mercado há muito tempo, a gente ainda continua crescendo a passos muito largos, porque o mercado está mudando e a gente sempre quer fazer coisas novas. O consumidor, por outro lado, demanda cada vez mais inovação para você conseguir prender a atenção de um consumidor. Você tem que mostrar uma coisa nova para ele. Então, a gente está sempre pensando em formas diferentes, em coisas diferentes. E é isso que acabou causando até a fusão da nossa empresa aí com a Giovanni, formando um grupo novo que está pensando comunicação de um jeito diferente.
Eu queria que você entrasse em detalhe, ainda mais com relação a esse impacto da internet. A gente tem no mercado, claro, assim, uma briga por verbas, né? As verbas, devido a todo esse cenário nacional e internacional, normalmente estão, entre aspas, aí congeladas. Como também é essa briga nessa área de marketing, de relacionamento, mesmo, vamos dizer assim, para generalizar, de comunicação? Como que você analisa isso?
Eu acho, Débora, que assim, todo mundo está ficando muito consciente que essa briga não faz sentido para ninguém. Tanto os anunciantes, que eles têm a preocupação de ficar a agência de propaganda, que é uma parte da verba, a agência de marketing de relacionamento, que é a outra. Então, ele tem uma administração chata para fazer. A agência, por outro lado, acha que o trabalho dela não vai ser perfeito se ela não tiver aquele montante de investimento. Então, assim, está todo mundo consciente que isso é um problema. Então, está todo mundo parando para discutir. Alguns anunciantes já saíram na frente, algumas agências, alguns grupos de comunicação já saíram na frente e estão tentando entregar para o cliente a solução. Independente se ele vai ser propaganda ou se ele vai ser uma mala direta, um e-mail, um evento. Quer dizer, o que interessa é você atingir o teu público da maneira mais eficiente possível. O melhor público, quer dizer, o target mais acertado, assertivo possível, da forma mais eficiente que tiver. E aí, você tem aí a dificuldade de como é que você orquestra alguns especialistas, porque uma coisa super divertida é você ver alguém de tecnologia, um profissional de tecnologia de database marketing, conversando com um cara da criação de propaganda. São cabeças absolutamente diferentes e todo mundo vai ter que raciocinar e atingir um único objetivo, que é o objetivo de negócio do cliente. Então, assim, o desafio hoje pelas quais nós estamos passando é justamente isso. Como é que a gente consegue fazer todo esse pessoal se entender, essas cabeças que são absolutamente diferentes, por premissa, que elas nunca vão ser iguais, mas como é que a gente faz o valor que cada um desses raciocínios tem se somar para a gente atingir um único objetivo.
Falando mais detalhadamente também a respeito dos clientes, do perfil do cliente, você notava no começo, por exemplo, uma certa resistência com relação até ao marketing de relacionamento ou com relação às inovações, à tecnologia e com o passar do tempo, até num trabalho de troca, de aprendizado entre cliente e agência, você nota um comportamento diferente desses clientes?
Com certeza. Eu acho que por muito tempo a gente tinha aqui no cliente e tentar mostrar para ele antes dele querer que ele precisava daquilo, que aquilo era bom para a marca dele ou para o produto. Então hoje a gente continua super focado em resultado, então assim, em análise de resultado, em provar que o nosso trabalho fez sentido, mas hoje a gente é mais procurado por prospects, por exemplo, no mercado. Eu que estou na área de negócios, a gente não consegue ir atrás de empresas que a gente acha que precisam fazer um trabalho melhor ou que não são atendidas por nenhuma agência, que ainda não estão fazendo marketing de relacionamento. O que é que está acontecendo é que a gente não tem fôlego, porque tem tanta gente pensando nisso, falando e querendo discutir esse assunto, que a gente está sempre correndo atrás e tentando atender a demanda do mercado diferente do que era no passado. Isso eu já acho que é um sinal muito bom dos tempos. As pessoas ainda, obviamente, como a gente está fazendo isso há muito tempo, a gente conhece isso muito. E a gente conversa com pessoas que não estão fazendo isso há muito tempo, então tem algumas miopias sobre o assunto, sobre as soluções, sobre orçamento. Mas assim, está evoluindo bastante. Hoje eu diria que eu não vejo ainda um tipo de empresa que não deveria fazer, ou não precisaria, ou não poderia fazer marketing de relacionamento.
Falando da tecnologia, a tecnologia aliado como termômetro desses resultados é uma grande aliada na hora, por exemplo, de negociar ou de convencimento desses clientes ou de propensos clientes?
Com certeza, a tecnologia é um mega facilitador. E hoje, por exemplo, você tem integrado call center com website. O fato de você conseguir integrar tecnologias com funções diferentes, que eles são funções para atender canal. E a tecnologia que a gente usa aqui é a tecnologia analítica. Então, eu não vou para o canal, mas eu tenho que ter a informação que está lá para eu poder ter resultado de campanha e saber o que foi bem, o que foi mal, como é que eu modifico alguma coisa que não está performando bem. Então, de fato, a tecnologia ela é básica. Sem ela, a gente não consegue viver. Agora, uma coisa que é super importante é que tecnologia é meio, não é fim. Então, assim, é a estratégia que tem que orientar o produto tecnológico que você vai definir. E não o contrário, eu tenho essa tecnologia assim, então eu vou fazer isso. Não é. É porque eu quero fazer uma campanha desse jeito, eu quero medir assim, que a infraestrutura que eu tenho que ter tem que ser desse jeito. E hoje, como a indústria de software acabou investindo muito na sigla CRM, muita gente confunde CRM com tecnologia. E CRM é metade tecnologia e metade estratégia, sendo que estratégia vem na frente. Você precisa definir o que você quer para definir assim, como você vai implantar o que você quer. E isso, sim, é uma regra básica. Eu li um resultado de um painel que foi feito no final do ano passado e as pessoas ainda confundem muito CRM com tecnologia. E tecnologia é só um meio para a gente chegar nos nossos objetivos.
Falando dos outros clientes, na verdade, dos clientes dos seus clientes, o que é mais interessante com esse marketing de relacionamento? Fidelidade ou tornar esse cliente propagador da marca, do produto?
Olha, cada cliente, assim, você tem um objetivo de negócio diferente, a gente trabalha muito com o conceito de administração do ciclo de vida do cliente. Então, se o cliente ainda não tem relacionamento com uma empresa, todas as estratégias são as estratégias de aquisição. Se ele já tem relacionamento comigo, são estratégias que a gente chama de manutenção, de fidelidade, de retenção. Então, assim, como é que eu faço ele ficar mais tempo comigo e gerando mais negócios para mim? Então, quando a gente está falando das estratégias de manutenção, é muito importante fazê-lo ficar comigo e fazê-lo ficar comigo feliz. Então, se ele está comigo e está feliz, ele acaba que fala, ele propaga a minha marca, que a gente chama de advogado da marca. Se ele está satisfeito e está feliz, ele acaba que se transforma em um advogado da marca e ele automaticamente está fidelizado, né?
Programas de fidelidade, acho que vocês foram responsáveis por um dos mais conhecidos, que foi o Smiles da Varig. Eu queria, se possível, se você pudesse comentar a respeito desse case de vocês.
Olha, esse case é um case muito interessante, porque é uma coisa que a gente sempre costuma falar, que programa de fidelidade não salva produto ruim. Então, quando você está falando de companhias aéreas, por exemplo, hoje, quando você estiver falando das quatro maiores companhias aéreas brasileiras, todas elas são muito boas e prestam serviço de qualidade e os aviões decolam no horário. Então, o que é o diferencial dela? É o programa de fidelidade. E a hora que você entra em um programa, e se você está performando bem e você tem uma soma de pontos que você tem direito a benefícios interessantes, dificilmente você vai para outra. Então, a grande sacada dos programas de fidelidade é você manter o consumidor, quer dizer, você até ele tem um papel de aquisição de clientes novos, mas a grande sacada dele é você reter os melhores clientes. Todos os clientes são bons, mas alguns são os melhores. Então é com esses clientes que você tem que dar um carinho e dar uma atenção especial. E o Smile, sem dúvida, foi um projeto super importante que a gente trabalhou, assim, foi muito bacana. E ele é um projeto que deu para a gente, assim, a Varig, por outro lado, foi muito generosa com a Datamídia, que eles deixaram assim, as portas abertas para a gente sugerir qualquer tipo de coisa que a gente achasse que fosse importante. Então, a gente, logo que entrou, eles já tinham lançado o programa quando eles nos contrataram, e a gente fez algumas alterações no programa para ele ficar um pouco mais simples para o consumidor. Então, a gente fez algumas coisas que, de quem via de fora e falava, isso aqui está muito complicado. Então, vamos mexer no volume de milhas. Aí, a TAM logo entrou com o programa dela. E a TAM, como fazer, só tinha rotas nacionais. O programa dela era muito mais simples do que o nosso. Então, a gente teve que dar uma arrumada no programa para ele ficar um pouco mais simplesinho e continuar, obviamente, tendo equilíbrio financeiro. Qualquer projeto de fidelidade da Datamídia, ele passa por uma simulação de comportamento que a gente chama, o Data Media Behavior Simulation, onde a gente simula algumas mudanças de comportamento para a gente garantir que aquele investimento que a empresa vai fazer no programa, ele vai voltar positivamente. Claro, na mudança de comportamento vai gerar receita incremental que vai pagar todo o investimento que está sendo feito no projeto.
Já que a gente está falando aqui de um cliente especial, eu queria que você comentasse, se possível, de outros clientes, de outros cases especiais, só para que, na verdade, os nossos ouvintes possam identificar um pouco da atuação da Datamídia.
Tá legal. Hoje, a gente está trabalhando com o Pão de Açúcar no reposicionamento do programa Mais, que é um programa que vem aí há algum tempo, com uma história que precisava ser mudada. Então, a gente está trabalhando nisso. Já estamos fazendo piloto em 6 lojas aqui na capital de São Paulo, de um programa totalmente remodelado. A gente está trabalhando com um programa de fidelidade também com Coca-Cola e Kaiser. São programas que não são para o consumidor final, são programas com o canal. Então, são programas muito interessantes. A gente está trabalhando para a Unibanco. Unibanco, assim, é o nosso maior cliente hoje do ponto de vista de marketing direto. Então, o volume de jobs que a gente faz para eles é muito grande. E todos eles têm que estar super alinhados com a marca, com a campanha nova que eles estão. Então, é um trabalho bastante intenso, é um trabalho, um cliente bastante importante para a gente também. A gente vem trabalhando com a Fiat, que é um cliente que é uma alegria também para a agência, porque, primeiro, porque o assunto automóvel é um assunto que o brasileiro gosta muito, é uma coisa muito bacana. A gente, como já vem trabalhando com eles há bastante tempo, a gente já teve a oportunidade de fazer, acho que pelo menos uns 10 cases que foram vencedores de prêmios, tanto no Brasil como fora do Brasil. Como é um cliente que nos conhece, ele é um cliente que nos deixa ousar também. Então, a gente implantou para eles, no final do ano passado, em outubro, a gente fez um game para falar sobre o lançamento do Ideia de Venture. Então, também foi um sucesso do ponto de vista de público, de target, de interação das pessoas. E, principalmente, como game pela internet é uma coisa nova, ela deu uma juventude para a marca, ela aproximou a marca dos jovens, que foi uma coisa muito bacana também. Quem mais? A gente trabalha para HP, a gente trabalha para a Motorola. Toda a parte de trabalho digital da Motorola é feita pela Datamídia aqui no Brasil, para toda a América Latina. A gente trabalha para a Multibras. Que mais? O Globo no Rio de Janeiro, a Manco, TIM, Intellig. Então, assim, a gente tem clientes e todas essas marcas são marcas conhecidas, todo mundo já ouviu falar nessas marcas, e não é, assim, exatamente uma coincidência o fato de todos os nossos clientes serem líderes nos seus mercados, ou primeiro lugar ou segundo. É porque essas empresas, como elas precisam para manter a liderança ou para ganhar volume, elas têm que adotar de estratégias mais novas do ponto de vista de comunicação. Então, elas são os early adopters de marketing de relacionamento. Então, acaba que a gente tem aí um portfólio de marcas muito conhecidas.
Bem, o nosso contato é com a Beatriz Airosa, ela que é diretora de marketing e novos negócios da Datamídia FCBI. Eu queria que você comentasse como é a ação de vocês. Vocês se baseiam em alguns pilares de atuação? Como é a análise desses clientes? Como tudo é feito, Beatriz?
A gente já tem uma metodologia, Débora, que a gente já está usando ela há pelo menos uns 7 anos. Então, assim, ela está muito azeitada. A gente fez muitas vezes já. Então, essa metodologia começa por uma imersão no cliente. Então, eu preciso entender quem é a empresa que está me contratando, qual é o produto dela, qual é a categoria que ela está inserida, quem são os concorrentes dela e, principalmente, quem são os consumidores, quais são as motivações que eles têm. Então, dada essa imersão que a gente faz, eu crio um diagnóstico. Então, eu sei exatamente onde é que a gente pode ajudar do ponto de vista de marketing de relacionamento, o que é ponto crítico para o projeto. E aí, para a gente, com esse diagnóstico na mão, validado com o cliente, a gente vai para a fase que a gente chama de recomendação. Então, nessa fase, a Data Media, com o olhar dela, faz a recomendação do que deveria ser o projeto do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de comunicação, quer dizer, qual a embalagem que a gente tem que dar para o projeto e qual a infraestrutura necessária para esse projeto. Então, com isso na mão, eu tenho um pacote. Olha, o projeto para você é assim. Algumas vezes o cliente sabe o que ele quer e ele nos contrata para fazer o que ele quer. Mas muitas vezes ele acha que ele sabe o que ele quer e quando a gente faz esse diagnóstico, a gente recomenda uma coisa diferente do que ele pediu e ele acaba concordando com a gente, porque a gente, obviamente, prova por A mais B porque que aquilo é bom e aquilo que ele tinha pedido não é. Então, quando a gente faz essa recomendação, o cliente ele sabe exatamente o tempo que vai levar para implantar o projeto, quanto o projeto vai custar, principalmente quais são os indicadores de performance do projeto. Todo projeto que a gente faz tem indicador de performance e eu analiso, eu sei se está bom, se está ruim, onde é que precisa melhorar. E principalmente também o orçamento para o projeto nos próximos 24 meses. E aí o cliente diz sim, ok, quero prosseguir ou não, não vamos prosseguir assim, vamos mexer, para depois a gente entrar na fase de desenvolvimento, onde eu vou desenvolver tecnologia se eu precisar, vou desenvolver peça de comunicação, porque até então eu estava trabalhando com conceito, eu vou para peças, para depois implantar o projeto propriamente dito. O começo da implantação, o início, a gente tem uma fase onde a gente ainda trata como se fosse um bebê, que você precisa olhar, ver ainda o que precisa azeitar do ponto de vista de processo mesmo, ver se o projeto está indo bem, para depois ele entrar numa fase ongoing, que a gente chama de gestão, que é uma fase que a gente quer que dure para sempre.
Você comentou de 24 meses. Os projetos, em geral, são nessa durabilidade? Ou, na verdade, varia-se ou após esses 2 anos de implantação do projeto, existe uma reavaliação e aí a continuidade, a modificação? Como normalmente isso é feito?
Olha, a gente trabalha com avaliações mensais de projeto, avaliação anual. Então, tem que saber se aquele ano foi bom, aquele ano foi ruim. Principalmente, as empresas demandam muito isso, porque elas precisam alocar budgets. Quando elas estão fazendo planejamento para alocar o budget do ano que vem, ela precisa saber se aquele projeto vai continuar ou não. Então, a gente faz todo esse trabalho de falar o que foi bom e o que foi ruim. E a gente é muito sincero, óbvio que a gente não faz só coisa perfeita, a gente faz coisas, não vou dizer erradas, mas assim, coisas que poderiam ser melhores. Então a gente mesmo vai lá e mostra onde tem que melhorar, o que, que tem que mudar, para a gente de fato ter o projeto ano que vem. A maioria dos clientes tem uma visão de um ano, alguns deles, principalmente quando é projeto de fidelidade, que envolve você dá pontos e você gera um passivo dentro da empresa, a gente tem que ter uma visão um pouquinho maior, mas um pouquinho maior que 2 ou 3 anos, aí é você chutar demais, é você assumir premissas, aí é muito arriscado. Então a gente sempre procura trabalhar com uma visão de 2 ou 3 anos no máximo.
Falando em 2 ou 3 anos, eu sei que pode ser premeditado, mas a gente está no começo do ano e já que vocês trabalham de maneira tão prodigiosa com planejamento e tudo mais, com estratégias ousadas, eu queria que você comentasse a respeito da Data Media. Existem diretrizes que vocês pretendem fazer aí para este ano e até para os próximos 2, 3 anos? Como é isso?
Olha só, a coisa mais importante, Débora, que eu posso falar para você, assim, que pode ir para todo mundo escutar, é que a Data Media é uma agência do Grupo IPG, que além de possuir a FCB, né, que na verdade é a detentora da Data Media FCB, possui também a Draft, e nos Estados Unidos eles resolveram juntar essas agências. Isso é uma coisa muito legal, a FCB é uma agência muito criativa, ela está em muitos países no mundo, e a Draft é uma agência que era menor, ela estava só em 30 países, quer dizer, ela é muito grande, estava em 30 países, e ela é uma agência que nasceu do marketing de relacionamento e acabou migrando para uma comunicação integrada, para propaganda também. Então, a IPG, quando decidiu fazer isso, ela está juntando forças e está criando uma agência que a gente chama de Giovanni mais Draft FCB aqui no Brasil. E a Data Media, então, deve se juntar com a Giovanni. A gente tem aí um prazo de 18 meses ainda para que isso esteja concluído. Então, por enquanto, isso ainda está nas conversas, assim, na conversa assim, de como vamos fazer. Agora é como vamos fazer e quais as experiências que a gente vai ter, o que a gente precisa mudar, que cliente que a gente tem que ter. Mas a ideia é a gente, de fato, oferecer para o cliente a melhor proposta técnica do ponto de vista de resultado para ele. Independente se vai ser propaganda, evento, mala direta, e-mail, site, game, sei lá, SMS. Então, assim, vai ser o que a gente está chamando de mídia neutral. Independente da mídia que você tiver, a gente vai fazer a melhor execução possível.
Bem, foi um prazer falar com você, Beatriz. Espero que vocês tenham muito mais sucesso ainda e que vocês, cada dia mais, tenham novos negócios, novos clientes. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigada a você, Débora. Muito obrigada a todos os ouvintes.
Bem, a gente conversou com a Beatriz Airosa, diretora de Marketing e Novos Negócios da Tata Media FCBI.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.